Vamos lá para a nossa entrevista?
Vamos lá.
A partir de agora nós temos 30 minutos com o candidato Sebastião Melo. Hoje Sebastião Melo, amanhã a candidata Manuela Dávila. Eu vou marcar os 30 minutos aqui, começando agora. Candidato Sebastião Melo, bom dia, obrigado pela presença aqui no Atualidade.
Tudo bem, escola? Bom dia, Rosane. Bom dia,
Vitor
Gaúcha, né?
Muito bem, muito obrigado. Bom, nós chegamos na reta final da campanha, há 3 dias da eleição, candidato, e assistindo aqui no Rio Grande do Sul a uma eclosão dos dados sobre coronavírus. Daqui a 35 dias, o novo prefeito ou a nova prefeita terá de enfrentar a pandemia aqui em Porto Alegre. O que o senhor está olhando no horizonte que pode e deve ser falado desde já em relação à pandemia? Vamos começar pela questão de restrições. O senhor já tem ideia de como vai proceder em matéria de restrições em Porto Alegre? Se haverá ou não?
Daniel, se me permite, só sobre o tema que tu estava falando, editorial, eu acho de extrema importância, e se vier a ser escolhido o prefeito de Porto Alegre, vou me somar ao atual prefeito, que também pensa igual sobre isso, que a inovação ela faz uma cidade melhor. Nós temos o maior parque tecnológico da América Latina, que nasceu na PUC, mas nós temos o Tecnocino, nós temos a Universidade Federal, e temos inúmeras iniciativas coordenadas pelo PAC, que a nossa cidade está caminhando bem nessa direção, e eu quero dizer que vou me somar, fazer todo o esforço do mundo para que esse evento ocorra aqui, porque ele é muito importante. Né?
Perfeito.
Bom, quanto à questão do Covid, meu caro Daniel, é o seguinte: tudo no seu tempo, não é? Foi muito uma campanha curta, com todas as dificuldades que vocês sabem. Fomos ao segundo turno. O segundo turno é o momento que se compara biografias, projetos, e nós estamos a 3 dias da eleição. Se for o vitorioso da eleição, pretendo visitar o prefeito Marquesan ainda na segunda-feira. Será a minha primeira visita para sinalizar o desejo de uma transição pacífica, olhando para a cidade e apropriar de tudo aquilo no que diz respeito a esta matéria e outras matérias, e a partir dali, o governo atual, com aqueles que nós também vamos indicar na transição, tratarmos esse tema com responsabilidade. Por exemplo, né, o atual governo contratualizou com uma rede de saúde sobre o Covid, vários leitos, equipamentos, isso tudo, eu quero dizer que nós vamos manter. Não vamos mexer em nada porque o momento é grave. Né? E o nosso equilíbrio sobre esse tema, Daniel, já disse isso, repito, é a saúde junto com a economia, vão caminhar juntas para poder fazer a cidade funcionar. Então, esse equilíbrio, esse bom senso, né, do equilíbrio fiscal da cidade, da sensibilidade social, de cuidar da saúde, de cuidar da vacina, de cuidar de preparar a cidade para receber a vacina. Então, esse vai ser o nosso caminhar, com muita responsabilidade. Então,
Rosane.
Candidato, eu só queria que o senhor pudesse deixar mais claro em relação ao que o senhor pensa em matéria de restrições, caso o número de casos dispare. Nós estamos hoje vivendo um momento em que as UTIs estão com uma lotação crescente, próximas daquilo que foi o pico das internações, e sem saber como será quando o senhor, se for eleito, assumir no dia 1º de janeiro. Então, isso não está claro para mim. Quais são as restrições que o senhor considera aceitáveis?
Correto. Rosane, a democracia é o império da lei, né? O governador Eduardo, ele tem coordenado isso com o seu comitê, e aos municípios deve seguir as orientações do governo do estado, e muitas vezes os municípios até recorrem das decisões do governo do estado, e muitas vezes o governo aceita as suas decisões. Eu penso que o fechamento da cidade não está no meu mapa. Não está no meu mapa. O isolamento social é uma coisa, lockdown é outra coisa. Né? Então, eu acho que a cidade, com o isolamento social necessário, com os equipamentos, né, com os protocolos de saúde necessários, a cidade pode funcionar e deve funcionar. Então, não está no meu mapa fechar a cidade. Agora, o que não está é dizer o seguinte: olha, eu vou desrespeitar o decreto do governador. Não, eu sou um advogado, tenho formação nesta área e acho que a democracia é o império da lei. Então, isso é uma construção. A cidade perdeu muitos empregos, a cidade tem setores que não voltam mais, tem restaurantes que não abrem mais, o setor de eventos, por exemplo, seus momentos muito difíceis, a sua retomada, mas não é só eles, a cultura e outros. Então a gente tem que fazer um equilíbrio disso, não é? Olhando para a saúde, olhando para as UTIs, olhando para tudo isso, bom, e tomar as decisões a partir do dia 1º de janeiro, sabendo que quem vai tomar todas as decisões até o final do ano é o atual prefeito, né? Porque eu posso, né? Então toda e qualquer decisão vai ser embasada na nossa transição, porque afinal de contas, se for o prefeito, no dia 1º de janeiro, a responsabilidade é conosco, não? Então vamos olhar todos os decretos, vamos trazer infectologistas para dentro, vamos trazer médico para dentro, vamos trazer economista para o comitê. O prefeito e o vice tomam as decisões baseado também na ciência, não? Nas duas ciências, na econômica e na saúde, não?
Tá. Que papel o senhor acha que a campanha eleitoral desempenhou nesse ressurgimento de casos com mais intensidade? E qual é o papel do candidato na demonstração de exemplo e de que essa é uma doença muito grave?
Olha, Daniel, eu não posso achar que a campanha foi motivo de nós temos mais casos de Covid nesse momento. Até porque eu acho assim, ó, eu fiz uma campanha, pegar no meu caso, vou responder por nós, né? Eu sempre fui um andarilho pela cidade, independente de eleição. Tá? Eu fiz campanha presencial, ainda estou fazendo, e vou fazer até sábado à meia-noite, porque eu acho que a eleição, a gente tem que trabalhar nela até o final. Mas muitas coisas não aconteceram presencialmente, mas todos os nossos eventos, todas as nossas andanças pela cidade, sempre tem apelado àqueles que nos acompanham para ter menos pessoa, menos candidato, isso tem ocorrido. Então eu não posso atribuir de que a elevação de casos de Covid tem a ver com a eleição. Acho que não concordo com isso, não é? Agora, evidente que o líder do município, do estado, de um país, a sua postura sinaliza, sim, para a população, não é? Então um prefeito... um candidato a prefeito, quem quer ser prefeito tem que ter postura sobre tudo, inclusive sobre essa questão, e penso que tenho tido todas as cautelas necessárias. Por tal exemplo, eu tive Covid, fiquei 16 dias em casa, no quinto dia eu estava tranquilo, mas eu cumpri rigorosamente, não é? E tenho andado de máscara, tenho apelado para que todos aconteçam, isso, então, com muita tranquilidade, viu, Daniel? Uma postura muito tranquila em relação a isso, não?
Tá. Rosane.
Candidato, durante toda a campanha tem um assunto que praticamente não se falou. Cultura. Qual é o seu plano, assim, quais são as três ações mais urgentes que o senhor tem para a cultura em Porto Alegre?
Pois tem duas áreas. Eu que fui vice-prefeito, quando você trata de esporte e lazer na prefeitura, no governo do estado, enfim, cultura, sempre o orçamento é muito pequeno. Então eu vou melhorar um pouquinho o orçamento da cultura. É a primeira questão. Segundo, eu participei, Rosane, como presidente da Comissão de Economia, de várias reuniões que mudou aquela lei, que pegou os fundos, aquele fundão nacional lá da cultura e transformou isso para que tenha projetos regionais e municipais, que penso que está em fase D na prefeitura, tá? A descentralização da cultura é outro tema. Então, essa questão do fundo, nós temos que ver quais os projetos que estão em andamento e qual o restante do dinheiro que ainda ficará para a próxima gestão, para que os projetos saiam do papel. Eu penso que uma cidade precisa ter descentralização da sua cultura, não é? Não há muito dinheiro público hoje para a cultura, para qualquer outra área, então eu vou ser aquele prefeito também que vou buscar parcerias para a cultura, para que ela funcione na cidade, porque ela traz várias coisas, alegria para a cidade, ela traz boa convivência, mas a cultura também, cada real que tu investe nela, ela tem um meio que volta, então ela tem uma economia criativa muito forte, ela tem inclusão social verdadeira, então ela é um setor da cidade, ela tem uma transversalidade, né, com todas as demais áreas da cidade. Então, quando tem cultura, tem restaurante funcionando, tem aplicativo levando as pessoas, tem livraria aberta, tem tudo isso, então ela tem uma transversalidade fundamental para a vida de uma cidade. Então sim, teremos uma atenção muito especial com a cultura. Né? Então,
o senhor mantém a Secretaria de Cultura ou pensa em se eleito fundir com outra área?
Jamais, jamais. Essa é uma secretaria que jamais pode passar pela minha cabeça. Pelo contrário, eu vou potencializá-la. E esse setor ligado à cultura, talvez, tudo na sua hora, no seu tempo, estamos muito dispostos a sentar com eles, inclusive os eventos, para talvez reduzir nesse período, talvez do primeiro ano pós-pandemia, o ISS, para atrair mais coisas para a cidade, porque eles estão com muita dificuldade. Então, eu topo de conversar sobre isso também, usando o instrumento fiscal da prefeitura, que é o ISS. Então...
Tá. Candidato, nós estamos aqui defendendo editorialmente a vinda do Web Summit, né, esse encontro de tecnologia para Porto Alegre em 2022. Mas é inegável que algumas coisas ainda, se forem mostradas para quem vem de fora, para quem está fora da cidade, nos deixam, de certa forma, constrangidos. E eu vou dar um exemplo. Ontem, quando nós anunciamos essas entrevistas, eu recebi de um ouvinte o seguinte questionamento. Tratem do Arroio Dilúvio. O Arroio Dilúvio é objeto de debate em campanha eleitoral desde que eu vim para, ou muito antes da minha vinda para Porto Alegre, candidato, há mais de 20 anos. Eu quero saber do senhor o que é possível fazer em relação ao dilúvio para que uma cidade como Porto Alegre não merece um arroio com essa característica, cortando uma cidade que é tão bonita. O que fazer para melhorar o dilúvio?
Daniel, é ele mais 26 na cidade, viu? E os 26, os mesmos problemas. Se eu olhar no Arroio de Sarandia, é um problema. Se eu olhar para o Manecão, é outro problema. Se eu olhar para o Arroio de Babirosa, é outro problema. E aí vai indo, tá? Então é o seguinte, a PUC e a Universidade Federal trouxe para o Poder Público, acho que lá por 2012, 2013, se não me engano, eu me lembro que eu participei de várias reuniões, de eles liderarem esse projeto de recuperação do Arroio. Eu quero começar essa discussão por aí, porque eu acho que, às vezes, o poder público não aproveita muito esse saber das universidades. E, então, esse é um tema que eu queria visitar o reitor da PUC, não pude, nesse período curto de eleição, falei com ele, mas eu quero discutir esse tema. E esse tema começa o seguinte, Daniel, nós temos hoje 60% do esgoto tratado da cidade, tem uma capacidade para chegar a 70 e poucos, e tem nessa região ainda muitas ruas que a rede separadora de esgoto passa e as pessoas não fizeram ligação. Eu quero dizer que eu seria rigoroso com isso, de fazer as ligações, porque não é justo que você invista na cidade muito dinheiro para tratar o esgoto e alguém não faça a ligação. Segundo, eu quero dizer que vou abrir para a parceria público-privada a questão do resto do tratamento do esgoto da cidade. O marco regulatório no Brasil chegou atrasado, 30 anos atrasado. As parcerias que estão postas hoje pelo atual governo, eu vou mantê-las, desde a iluminação, do Parque Maurício Sirotsky e todas as outras, e vou abrir o demais para parceria público-privada para duas coisas, tratamento de esgoto e a captação de água na cidade. Então, esse é um outro tema, porque ele dialoga, porque quanto menos esgoto, quanto mais esgoto tratado, né, o arroio fica, entendeu? Melhor. Agora, não basta só tratar o esgoto, tem que ter um projeto mais audacioso, e que é um projeto arroio, que, sinceramente, eu acho que se ele é concebido numa gestão, talvez ele nem termine uma gestão, o importante é que ele comece. E, portanto, eu vou buscar o saber das universidades, a capacidade financeira para isso, porque isso envolve dinheiro, né? Dinheiro, você tem que ter um banco de projetos, isso é uma coisa que eu não vou abrir mão. Eu vou pegar os melhores técnicos da prefeitura, as melhores qualidades, criar um banco de projetos de grande qualidade, botar um secretário da melhor qualidade para rodar
tá, mas dá para garantir, candidato, que em 4 anos, pelo menos alguma coisa vai começar e vai ter reflexo no dia a dia da cidade? Claro, tem 26 arroios em Porto Alegre, mas o dilúvio é o que mais chama atenção, né?
Olha, eu vou limpar mais os arroios da cidade, todos eles. Vamos talvez ter mais eco-barreira na cidade também, são coisas imediatas. Vou fazer as ligações para aqueles que não estão ligados. Então, coisas imediatas aconteceram agora. Uma grande obra, eu quero dizer que ela não posso ser irresponsável. Olha, vou fazer isso. Nós vamos tratar disso. E tu tenha certeza que eu tenho uma visão urbanística, que eu penso que uma cidade, o dever de um prefeito é cuidar do dia a dia, mas deixar uma cidade melhor para o futuro. Não?
Candidato, pela complexidade do DEMAI, pelos temas que envolve, pela licitação que deve ser feita, o senhor pretende entregar o DEMAI no loteamento político que se faz dos cargos, ou o DEMAI, por tudo isso, será quem vai chefiar o DEMAI, escolha sua pessoal e da sua confiança pessoal?
Rosângela, tu me faz uma pergunta muito importante, porque para mim não existe a velha política ou a nova política. Eu acho que tem gente nova que faz má política e tem velho que faz boa política. E o contrário é verdadeiro também. Nós concebemos uma aliança, no início de 7 partidos, essa aliança amplia no segundo turno, mas eu quero dizer que tanto eu quanto o Ricardo não permitimos nenhuma vírgula de discutir o seguinte: olha, como é que vai ser isso nós na eleição? Então, esse tema que tu me pergunta vale para todo o governo. Nós vamos, a partir de segunda-feira, se o povo nos escolher, né? Vamos lá. A eleição em Porto Alegre é criminalizada, a eleição está disputadíssima, e eu respeito a adversária e respeito a população. Eu só vou tratar desse tema se for prefeito. Mas eu posso te dizer o seguinte: nós vamos procurar os melhores quadros dentro dos partidos políticos, fora dos partidos políticos, para poder compor um governo, porque todo esse esforço para ganhar a eleição só justifica no final de 14, valeu a pena deixar uma cidade melhor. Se for para ganhar a eleição fazer lotamento de casa, eu te confesso a você que eu não seria candidato a prefeito. Estou com 62 anos, não tenho muito para devolver essa cidade em dobro que ela me deu de oportunidade, e quer ser um prefeito empreendedor, governar com seriedade e entregar melhores entregas para a cidade, não?
Eu usei a palavra loteamento porque, na verdade, os cargos são divididos quando se tem alianças amplas. O senhor tem uma aliança que já era ampla, mas se ampliou muito no segundo turno. Então, essa a expressão, talvez o senhor rejeite a expressão loteamento, mas a divisão de cargos com os partidos, eu insisto no ponto do Demaio, alguma área o senhor reservou para dizer assim: se eu for eleito, esta aqui não entra nesta partilha?
Como eu não fiz nenhuma divisão antes da eleição, eu quero dizer que nós vamos conversar sobre todo o governo e a partir dali vou dizer: olha, aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Né? Você acha, por exemplo, vou pegar o caso da saúde, a cidade está vendo uma crise enorme. Olha, eu tenho certeza que todos os partidos vão dizer: prefeito, vice, escolha o melhor secretário da saúde. Que eu não sei o nome, não sei o CPF, não sei se é mulher, não sei se é homem, para se ganhar a eleição. Então, não há espaço para discutir nesse momento de que um partido vai querer indicar alguém para a saúde que não tenha competência para ser. A educação é outro tema, quer dizer, o Demaio tem também toda essa especificidade, porque envolve aí parcerias, então tudo isso, Rosane, tem que fazer parte de uma discussão a partir do dia 29, se o povo nos escolher, e terei a transparência com vocês que eu sempre tive. Sempre tive, tá?
Tá. Candidato, uma ideia nova para a mobilidade urbana, que envolva ou trânsito, circulação pela cidade, transporte público, uma ideia objetiva nova para a mobilidade urbana, um tema que eu imagino tenha muita gente interessada em ouvir, muita gente que agora está no trânsito. Qual é essa ideia?
Pois olha, esse é um tema, que é difícil ter uma ideia nova para um problema que tem 1000 pontos a ser amarrado e 200 a ser desamarrado. Por exemplo, eu vou rever essa questão do corredor da terceira perimetral, como ele está. Está muito mal utilizado, não? Esse é um tema que vai estar também na nossa pauta se for eleito. Agora, eu também na transição, se for eleito prefeito, eu vou chamar Procuradoria, Tribunal de Contas, Ministério Público, todo mundo e as operadoras do transporte, e nós vamos fazer uma repactuação da licitação 2015. Como ela está hoje, ela não se sustenta, porque o Ministério Público, eu tenho muito respeito, ele preocupou muito com a legalidade na licitação, mas ele não preocupou com o bem-estar do eleitor, do nosso passageiro. E a finalidade do gestor é o seguinte: tem ônibus no horário certo, esse ônibus está limpo, essas linhas estão funcionando, tem ônibus no turno, então eu tenho que olhar o interesse do cara que anda de ônibus, entendeu? Então eu vou repactuar essa licitação olhando para isso, não? Tem muitas coisas para ser feito, o sistema hoje não funciona mais. O próprio prefeito foi obrigado a assinar um acordo aí de 36 milhões para botar dinheiro público. Tu sabe que o caixa é difícil, então você vai continuar botando dinheiro público? Tem espaço para isso? Onde é que tira? Então esse assunto é um assunto muito delicado, mas o certo é que esse é um dos temas que primeira ação de governo, não?
Eu gostaria de continuar no assunto do transporte público, candidato, porque durante a campanha o senhor tem prometido ampliar linhas de ônibus, ampliar horários para oferecer transporte noturno, e há esta crise que é conhecida desde o ano passado. Medidas que não dependam do governo federal, porque os prefeitos atuais de todas as capitais já tentaram e não arrancaram nada do governo federal para o transporte coletivo. Medidas que dependam exclusivamente da prefeitura. O que o senhor pode fazer de objetivo, se for eleito, para desatar esse nó do transporte coletivo em Porto Alegre?
Pois olha, Rosane, eu volto de novo, né, um pouco do que eu falei. Né? Por exemplo, hoje nós temos linhas que funcionam, né, com carros de um único tamanho, né? Em horários que às vezes não tem passageiros para encher um ônibus. Aqui tem um espaço de diálogo para resolver. Tá? Nós temos linhas que são deficitárias, tem linhas que não são deficitárias. Aqui talvez, então, a gente pudesse apartar. A passagem única é uma realidade que foi boa, foi decidida lá atrás, porque você tem um tratamento desigual, alguém que vai pedir um emprego, diz, olha, eu moro numa localidade que a passagem custa 8, o outro mora numa localidade que a passagem custa 3. Então foi acertado isso. Agora, talvez tenha aqui também uma conversa que possa ser feita nesse processo de repactuação, de que nessas linhas, né, que são mais deficitárias, talvez entre, né, um espaço para o poder público financiar alguma coisa, o dinheiro da Carris, por exemplo, que hoje é colocado só na Carris, eu tenho firme convicção que se tiver que colocar dinheiro público, coloca no sistema e não coloca na Carris, porque ela faz parte de 22% do sistema. Então tem uma série de questões, né, Rosane. As lotações hoje também estão quebradas, eu acho que elas lá atrás, elas pertenciam a maioria a donos de ônibus, hoje há muito tempo elas não pertencem mais. Então talvez aqui nasça um consórcio, e eu quero dizer que vou forçar essa discussão, dizer o seguinte, olha, quem sabe aqui possa nascer um consórcio das rotações com transportadores dos ônibus, para que a gente possa dar uma mobilidade humana, urbana. Eu tenho lido, eu li, acho que foi na Fundação Getúlio Vargas, que apresentou um estudo sobre isso no Brasil, dizendo que, na melhor das hipóteses, depois do Covid, você vai ter 70% de pessoas, usuários de transporte, que teriam lá 100%, volta para 70%. Então, veja assim, por todas essas decisões, elas têm que estar na mesa. A integração do transporte metropolitano, eu mesmo presidi uma comissão especial, entreguei um relatório ao governador. Quer dizer, esse sistema hoje não é integrado. O ônibus que entra por Viamão, por Bento Gonçalves, não pode pegar passageiro. O que entra pela Cis Brasil não pode pegar passageiro. O que entra pela Farrapo não pode pegar passageiro. Então, tem aí um espaço largo para uma conversa, não conversa fiada, mas uma conversa objetiva para dizer o seguinte, vocês operam o sistema, ele está mal, ele não funciona mais, e como é que nós vamos resolver? Então, se elege um prefeito para resolver problemas, eu vou apresentar soluções, talvez não vá agradar todo mundo, mas não vou ficar em cima do muro, não.
Tá. O centro de Porto Alegre, o que é possível fazer para melhorar o aspecto, a zeladoria, a organização da área central de Porto Alegre, que pode ser várias coisas, inclusive pensar no desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e até desenvolvimento do turismo no centro de Porto Alegre?
Daniel, um prefeito tem que cuidar dos 93 bairros da cidade, mas o primeiro bairro que tem que ter um olhar muito especial é o centro. Então vamos lá com exemplos concretos, né? Porque exemplos a pessoas entendem mais. O mercado público, ele teve aquele incêndio, a obra foi orçada em 25 milhões, foi investido 15, falta 10. O meu destino inicial é dizer o seguinte, permissionários, associação, vocês têm os 10 milhões para botar, é com vocês que nós vamos fazer. E vão entregar o mercado mais rapidamente para a sociedade. É um mercado bonito, funcionando na parte superior, funcionando a gastronomia durante os domingos, não tem espaço para isso não acontecer, inclusive as bancas centrais também, aquele quadrilátero central. Depois tu tem o Largo Grêmio Pérez. Coitado do Grêmio, deve estar olhando lá de cima, dizendo assim, poxa, mas esse largo transformou-se no estacionamento. Ali tem um chafariz que nunca funcionou e tem que funcionar. Ou não funciona, eu digo, ó, acabou. Tá? Uhum. Aí tu anda mais um pouquinho, tu chega na esquerda da Marechal Floriano com a Praça 15. Tem um prédio ali, Daniel, Rosane, ouvinte. Sabe quando é que foi concebido aquele prédio? 1957. Eu não tinha nascido e tu, muito menos, Daniel, não?
Não. Faltava aquilo, tempo ainda.
Pois é. Aquilo ali, o seguinte, é a demonstração da falência do centro.
Não, mas como resolver, então, candidato?
Se os proprietários não entregarem... Se assim, eu vou chamar o proprietário do gabinete.
Tá.
Todo mundo. Assim, você tem prazo para começar, para terminar. Ah, não tem. Então eu vou fazer isso. Eu vou desapropriar. E nós vamos discutir se eu vou fazer moradia para brigadiano, para alguma coisa, mas do jeito que está, não vai ligar. Não. Depois tem Cais Mauá. Cais Mauá, eu acho que o projeto Embarcadeiro é um projeto santo caseiro, que eu tenho expectativa nele, porque eu acho que não tem espaço para um grande projeto ali. E qualquer coisa que for feita é melhor que nada. Então eu vou sentar com o governador, vou me colocar ao lado do governador. O prefeito não pode brigar com o governador, tem que trabalhar junto com o governador, com o presidente da República. Então ali tem um espaço também muito grande para melhorar o centro.
Vamos à candidato, calçada. Não poderia... conclua, por favor, para eu fazer a
vamos
próxima.
Vamos à calçada e vamos a monumentos e vamos à pintura. Porto Alegre tem que ter um banho de pintura nos prédios, começando pelo centro. Não dá para ser assim. Se tiver necessidade até de mexer um pouquinho no IPTU do centro para acontecer isso, para botar energia solar, para botar calçada boa, água que vem da chuva ser acolhida na cisterna, é o seguinte, não dá. É muito prédio, né? Muito prédio que não está pintado. O projeto Monumenta, que é um projeto para restaurar prédios históricos, também tem que entrar em ação. Então não existe uma ação única. A usina do gasômetro tem que fazer recuperação. Então tem um conjunto de ações para melhorar o centro e estimular a moradia no centro. Não há bairro bom, na minha avaliação, numa cidade se ele tiver uso único. Né? Cidade boa é aquela que tem uso misto, tem vida, vida na cidade. Não?
Tá certo. Fala, candidato, você. Eu não posso encerrar essa entrevista sem falar do tema que considero o mais importante numa sociedade, o tema da educação. E gostaria que o senhor apresentasse 3 ideias inovadoras para a educação em Porto Alegre.
A primeira ideia, que não é inovadora, mas que eu acho que começa a resolver a inovação, é o seguinte, é não brigar com os professores, e os professores não brigar com o prefeito, criar uma cultura da paz nas escolas, né? Porque ali, hoje, ninguém conversa com ninguém. Agora, nós temos escola infantil, escola fundamental. No fundamental, nós vamos reativar fortemente a questão do inverso para o aprendizado daqueles nas matérias que os alunos não vão bem e outras atividades também para poder dar espaço de uma vida melhor nessas comunidades. Escola aberta total, não concebo uma escola que funcione bem, que seja fechada e que o pai e a mãe sejam chamados só apenas para dizer problemas para os alunos. E nós temos que acertar esse calendário, viu, Rosane, do ano atual e do ano que vem. Penso que esse é um tema desafiador, né? Quer dizer, o prefeito não pode impor, mas os professores também não podem impor ao prefeito o calendário dele. Então tem que haver um processo aqui muito caro para resolver. E eu tenho pensado muito aí numa, talvez, uma central de conteúdos, onde nessa recuperação você pudesse produzir os conteúdos de forma digital, os monitores nas aulas para poder recuperar as aulas. E tem uma outra questão que já é grave, que é a evasão escolar, e com o Covid piorou muito, que é essa questão que precisa ir, ajuda do Ministério Público, ajuda da Defensoria Pública, ajuda das famílias. Então, a escola é um espaço do Brasil dar certo, né? Então, nós vamos dedicar todo o esforço. O Fundeb, ele trouxe mudanças, né, que ele permite hoje investimento no ensino infantil de parte dos recursos, mas, por outro lado, tu não pode pagar os aposentados, então tu tem que também ter esse equilíbrio da educação. O certo é que o IDEB no Rio Grande vai mal, Porto Alegre está dentro disso, e nós precisamos melhor o IDEB no Brasil e aqui, porque sem conhecimento, sem educação, o Brasil não dá certo, não?
2 minutos ainda, candidato. Vamos falar um pouquinho de parques e praças. Os grandes parques de Porto Alegre, qual é a sua ideia para eles? É manter exatamente o modelo atual de preservação, de uma parceria público-privada aqui e ali, ou fazer algo mais?
Em primeiro lugar, eu penso assim, ó. Não vejo nenhum problema de você ter pequenos negócios bem organizados, com mobiliário bonito, nos parques e praças. Então, isso é para mim uma coisa muito tranquila, né? Por que que eu não posso ter uma banca de revista que venda água, que venda, entendeu?
Então, o senhor apoia o projeto que foi aprovado recentemente na Câmara de Vereadores, né?
Apoio. Uhum. Acho que isso é o seguinte, outra coisa. Então, vou lá, vou pegar um exemplo. Se eu não me engano, não sei, não me lembro o nome daquela praça que tem ali do Partenon, que é perto ali da Vila Maria da Conceição, tem uma escola de samba que quer criar um espaço para o samba. Aquela praça está abandonada, tu vai lá, tu não vê nada, é capim alto, tal. Eles querem um pedacinho da praça para fazer um equipamento cultural, eu vou autorizar. Aí, olha, qual é a contrapartida disso? Cuidar da praça. Então, mais adoções, pequenos equipamentos nas praças, se tiver que fazer parceria privado, não vejo nenhum problema. Por exemplo, o Germânia, por exemplo, é um parque fechado, deu certo. Tem outros que não deve cercar. O Harmonia teve licitação, vou mantê-la. Então, assim, os espaços públicos, aí tem uma ideia, viu, Daniel? Eu vou criar um plano diretor de espaço público da cidade, porque os espaços públicos são fundamentais para uma vida melhor na cidade.
Tá bem.
Então, candidato. Está ali do lado do gabinete do prefeito, o plano diretor de espaço público para cuidar só de espaço público, não?
Obrigado pela sua participação nesta manhã, deu os 30 minutos aqui, boa campanha para o senhor, tá?
Bom, já passou? Um abraço para você, tá?
30 é passar rápido, tem um bom debate aí pela frente. Tem muito tempo ainda para a gente debater, né? Até o domingo também.
Tá bem, saúde e paz, tá?
Obrigado. Candidato Sebastião Melo, do MDB, amanhã candidata Manuela Dávila.